Boa tarde, senhores deputados. Então podemos começar para ver se também conseguimos cumprir aqui os nossos horários. A senhora deputada Dulcineia Moura pediu-me que eu assegurasse hoje aqui a reunião, portanto é por uma razão ponderosa que estou aqui hoje também a assegurar esta nossa reunião. A nossa ordem do dia, hoje temos em primeiro lugar a apreciação e a votação da ata número 9 de 11 de fevereiro de 2024. Pergunto se algum das senhoras e senhores deputados tem alguma observação a fazer. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 2, temos o início de várias deliberações sobre vários requerimentos que foram apresentados. No ponto número 2, temos a apresentação e a votação do requerimento oral que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega na última, penso que até foi na última reunião, para audição da Associação Nacional de Freguesias. É um requerimento que foi adiado, protestativamente, se lembram, a pedido do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, na reunião ordinária de 11 de fevereiro, que hoje não temos aqui a Iniciativa Liberal, mas a minha pergunta é se algum dos senhores deputados quer falar. Sim?
Muito obrigado, cumprimento a todos.
Senhor deputado, Eduardo Teixeira.
Senhor Presidente, apenas e só é o que nos faz, na altura, ter efetuado este requerimento verbal foi por aditamento ao requerimento do Partido Socialista, no sentido de dar a oportunidade de quem na MP, enquanto entidade que congrega todas as freguesias de Portugal, tenha a oportunidade de expressar a sua perspectiva sobre o tema e não, portanto, era só de inclusão e nunca de exclusão, e ao ser ouvida a NMP nos parece importante que a Associação Nacional de Freguesias seja considerada e seja ouvida. É uma reivindicação que eles sempre fazem e acho que faz todo sentido não discriminarmos os municípios das freguesias. Era nesse sentido só que nós apresentamos na época o relatório oral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém? Sr. Deputado de Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, só para enquadrar aquilo que foi o requerimento que o Partido Socialista fez em devido tempo para a audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses, dizia respeito concretamente à reprogramação do PRR e ao facto do Governo, no processo de reprogramação, não ter ouvido um conjunto de entidades, incluindo a ANMP, e que disse mesmo, aliás, deu conta. E, portanto, estava circunscrito ao PRR e à reprogramação, e tanto quanto nós temos presente, não é esse o caso da Associação Nacional de Freguesias no contexto do PRR. E, portanto, por isso levantámos questões, precisamente tendo em conta o objeto do que estava em causa. Não obstante, evidentemente, nós não nos opomos, embora isto não está muito aquém daquilo que é, digamos, o fundamento objetivo e substantivo por parte do Grupo Parlamentar do Chega, mas não nos opomos, apenas com a ressalva de que tem que ser em conjugação, em conjunto com a 13ª Comissão, tendo em conta que é na Comissão do Poder Local que tem bastante esta acuidade à audição da Associação Nacional de Freguesias com a 13ª. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Sr. Deputado Carlos,
sim,
quer falar?
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu também já manifestei isto na reunião de mesa e coordenadores, de que, relativamente a este assunto, porque é importante nós também dignificarmos esta comissão. Nós não podemos chamar qualquer entidade aqui, embora tenhamos toda a vontade em ouvir toda a gente. Mas, na realidade, a Comissão Eventual de Acompanhamento e Discussão PRR e PT 2030. Se nos começar a apetecer, começar a convidar a Associação Nacional de Bombeiros, convidar a Associação Nacional de Farmácias, porque tudo tem a ver com isto, nós também queríamos aqui, é verdade, ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, nós queríamos aqui algo que, não, que é completamente inexplicável. Claro que eu subscrevo as palavras do Sr. Deputado Nuno Fazenda, nós não nos opomos à audição da Associação Nacional de Freguesias, mas eu gostava de perceber o que é que efetivamente se pretende com a audição da ANAFRE nesta comissão eventual de acompanhamento do PRR e PT 2030, quando as freguesias não têm qualquer aviso sequer, quer no PRR, quer no PT 2030, há a intenção deste Governo de encontrar uma solução para as freguesias, houve sempre a vontade das freguesias, mas acompanhamento do PRR e PT 2030, chamando aqui à ANAFRE, eu acho que é estar a ocupar o tempo aos nossos presidentes de junta, que têm mais do que fazer, do que vir explicar aquilo que não é explicável. E eu gostava que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, não nos opomos, mas conseguisse aqui esmiuçar um pouco mais qual é o objetivo, qual é o tema em concreto que nós vamos ouvir à ANAFRA para perceber o que é que nós queremos ouvir deles. Essa é a parte importante. Embora comece já por dizer que não nos opomos a que a ANAFRA seja realmente convidada a vir à nossa comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer o fato do PS e do PSD não se oporem, mas dar aqui algumas justificações. O que nós dissemos, e portanto contextualizando, o requerimento do PS diz, e nós dissemos, nós subscrevemos a linha A, B e D, não a linha C. E a linha A diz, o Governo não promoveu um processo aberto, participado e transparente na programação do PRR. B, não solicitou qualquer parecer, nem qualquer diálogo com parceiros económicos e sociais, nem com os municípios, nomeadamente na Associação Nacional de Municípios Portugueses. O que nós quisemos na época foi, não, esta parte do nomeadamente a Associação Nacional de Municípios, quando falam em municípios, são freguesias e concelhos. E, portanto, nós quisemos acrescentar à ANAFRA. Importa assegurar a transparência em todo o processo, importa assegurar a transparência em todo o processo de programação. Foi neste espírito. E, segundo, nós sabemos que as freguesias não têm capacidade de contratualização de fundos comunitários, na minha opinião, mal deveriam ter, e devem ter, e por isso mesmo devem ter. Isto é um processo de 2030, ainda bem que estamos também de acordo quanto a isso. Não lembrou-se, já tinha defendido quando o assunto está em cima da mesa. E por estar em cima da mesa, é que eu acho que a Associação Nacional de Freguesias, porque aqui fala em municípios, e depois é que é explícito, nomeadamente. O nomeadamente não é exclusivamente. E, portanto, nós quisemos dar aqui uma acrescentação a isto. Pronto, mas estamos todos de acordo, ainda bem estamos todos de acordo. A ANAF é importante. Faço uma declaração de interesses. Já fiz parte do Conselho Geral da ANAF. E, portanto, como Presidente de uma Assembleia de Freguesia, sei do que falo, da importância daquela instituição, e acho que deve ser ouvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, colocarei à votação este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Com esta ressalva, penso que ficou também aceito por todos, de ser realizado em conjunto com a 13ª. Ponto 3 da nossa agenda de hoje. Temos também aqui a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Ministro da Economia, Pedro Reis, em conjunto com a Comissão da Economia, Obras Públicas e Habitação, no âmbito do alargamento da Comissão Executiva e do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento. Eu não sei se algum senhor deputado quer falar ou se entramos diretamente na votação. Entramos diretamente na votação, muito bem. Então, pode ser? Muito bem. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Ponto 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, no âmbito da sua participação na empresa imobiliária Quantum 98. Posso colocar à votação este requerimento? Senhor Deputado, Carlos Silva Santiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Nós tivemos a oportunidade de dizer isto também na reunião de mesa e coordenadores. Eu penso que nós estamos a desvirtuar por completo aquilo que é o objeto desta comissão e é uma questão da responsabilidade dos deputados que compõem esta comissão. Eu faria sentido, talvez, haver existir este requerimento no âmbito da 13ª comissão. Agora, nesta comissão, ou até em conjunto, não faz qualquer tipo de sentido. Acho que nós estamos a desvirtuar o objeto da comissão, estamos a tentar encontrar aqui temas que não fazem sentido estarem aqui e não devíamos desvirtuar o objeto da 17ª, que é explícita, eventual de acompanhamento da execução do PRR e Portugal 2030. Não tem nada a ver com a audição de ministro de conflito de interesses do tema A ou tema B. É só isto que tenho para dizer.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, pediu a palavra.
Sra. Presidente, a primeira pergunta que queríamos colocar é se, e ao Grupo Parlamentar do Chega, se de facto não houve já um requerimento na 13ª para ouvir o Sr. Ministro da Coesão Territorial para o mesmo efeito, porque nós não podemos andar aqui a sobrepor requerimentos em cima de requerimentos. Portanto, esse era um esclarecimento que era importante apurar.
Sr. Deputado João Pinho de Almeida. João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, um pouco no seguimento das intervenções anteriores, nós estamos numa comissão eventual. E, portanto, numa comissão eventual que tem como objeto o acompanhamento de uma execução, não faz sentido, do nosso ponto de vista, de maneira nenhuma, colocar questões que têm a ver com as condições de exercício de funções de responsáveis políticos. Isso avalia-se em comissões permanentes que têm poderes e devem escrutinar essas matérias e, portanto, do nosso ponto de vista, é completamente desenquadrado discutir este requerimento nesta comissão.
Não sei se mais... Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, a questão da... Temos a oportunidade de perguntar e, portanto, a questão que foi apresentada na 13ª tem a ver com a questão da Lei dos Solos. Não tem a ver com isto. E, portanto, é outra matéria. Esta matéria é outra. E a matéria que está aqui é... Esta lei entra no Parlamento por causa da execução também dos fundos comunitários, nomeadamente da possibilidade de construção. E, por essa via, e porque existe uma mas foi assim que o Sr. Ministro apresentou a lei. E, portanto, porque pode haver aqui uma matéria de conflito de interesse na execução por parte da tutela... Nós entendemos que se deve ouvir o Sr. Ministro quanto a esta questão e a sua implicância na execução dos fundos comunitários. É isto que está em causa, não é outra questão. Pronto. Não tem a ver diretamente com essa questão. Eu admito que se deve pôr, e bem, essa, de acordo com o anterior requerimento que nós aprovamos, em consonância com a 13ª, com certeza. Não nos opomos a isso. Acho que deve ser ouvido, porque estamos a falar de possibilidades de execução de fundos comunitários nesta questão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu só queria deixar em ata que nós iremos votar contra, não porque não queiramos que o Sr. Ministro venha falar, mas porque de facto não achamos que é do âmbito desta comissão ele fazer isso. Nisso concordamos com todos os grupos parlamentares. Não parece que tenha algo a ver com a execução do PRR e para respeitar um bocadinho o âmbito desta comissão, iremos votar contra, não estando de todo contra, que obviamente o Sr. Ministro eventualmente venha à 13ª falar sobre isso.
Muito obrigada. Então colocaremos à votação. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Sr. Presidente, acompanhamos esta visão. De facto, isto tem o seu objeto e é, no fundo, para reiterar, é o seu enquadramento é na 13ª e, porventura, talvez, antes de se colocar à votação, até porventura pode a mesa interagir com a mesa da 13ª para aferir onde é que este requerimento deve ser aceito e deve ser enquadrado, porque se porventura tiver o seu requerimento na 13ª, aí fica logo decidido entre ambas as presidências das mesas e se quisermos estar em votação, deixa-se isto à consideração.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Não nos opomos a esta visão e, portanto, não nos opomos que não seja votado hoje o requerimento e a mesa entre em contato com a mesa 13ª no sentido de enquadrá-la. Nós, o espírito que eu disse de início foi que podia ser em conjunto com a 13ª, até para nós acompanharmos este assunto. Como não pode não existir consenso e há esta questão, não nos opomos que a mesa entre em contacto. E se a 13ª disser que é exclusivamente a 13ª, muito bem. Se a 13ª disser que não há oposição que seja com a 6ª, volto ao requerimento para ser votado. Muito obrigado.
Se eu percebi bem, e se todos concordarem, hoje não deliberamos sobre esta proposta, haverá articulação entre a mesa da 17ª e da 13ª para avaliar se a 13ª considera que será da exclusiva competência da 13ª esta audição. É isto. Muito bem. E, portanto, voltará aqui caso a 13ª assim não entenda. É assim? É assim? Muito bem. Portanto, este fica suspenso. Muito bem. Então, temos aqui uma clarificação formal para termos todos a certeza dos procedimentos. Se a 13ª considerar que isto é da exclusiva competência da 13ª, deverá o Chega, nessa altura, retirar o requerimento desta nossa comissão.
Perfeito. E entrará com o requerimento da 13ª.
Muito bem. Mas ficamos esclarecidos todos sobre os procedimentos.
Por esse o entendimento?
Muito bem. Muito bem. Passamos ao quarto não, ao quinto ponto, desculpem. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista para audição da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, portanto, penso que da CNIS. Não sei se alguém se querem falar ou se podemos passar diretamente à votação. Podemos? Muito bem. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Assim, com este ritmo é melhor, porque assim garantimos que conseguimos cumprir o nosso horário. Ponto 6. Fixação das grelhas de tempo para as audições e audiências da Comissão. Isto resultou também da reunião de mesa e de coordenadores, no fundo, para ficar, de uma vez por todas, ficarem fixadas as grelhas de tempos, quer para a audição de membros do Governo, quer para a audição de entidades e de audiências que sejam feitas. Não sei se os senhores deputados consideram que é preciso voltar aqui a frisar qual é o que é que ficou, ou se já todos têm presente. Preferem que eu volte, então eu volto aqui a o que tinha ficado aqui estabilizado, já agora para todos termos presente, é, no caso da audição de membros do Governo, grelha de tempos conforme estabelecida pela Conferência de Líderes. Significa a primeira ronda num total de 122 minutos e segunda ronda para inscrições individuais. Esta grelha prevê um tempo inicial dedicado à intervenção do requerente e nas situações em que tal não se verifique, não se aplica este tempo, pelo que a primeira ronda passa a ter um tempo total de 114 minutos, uma vez que nas situações em que não haja requerente. No caso da audição de entidades e audição a requerimento e audiências, a grelha prevista seria uma grelha de tempos com duas rondas, a primeira ronda num total de 60 minutos, prevendo um tempo de intervenção inicial para o requerente e uma segunda ronda para inscrições individuais. Quando não se trate de uma audição a requerimento, o tempo total da primeira ronda passa a 56 minutos, uma vez que não há o momento inicial da intervenção do requerente. Penso que isto ficou estabilizado na reunião de mesa e coordenadores, portanto, coloco à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Acho que podemos registar que esta reunião até agora foi tudo aprovado por unanimidade, se não me engano. É bom que isto aconteça. Ponto 7. Deliberação sobre as propostas de atividades futuras da Comissão. Se têm presentes, têm sido identificadas várias iniciativas de atividades para os próximos meses. Na reunião que houve de mesa e coordenadores no dia 27 de fevereiro, aquilo que ficou estabilizado em termos de iniciativas e de datas foi uma visita à Guarda e a Castelo Branco, e a data prevista para esta visita seria 13 a 15 de abril. Neste momento estamos a aguardar as propostas apresentadas pelas CIM, que foram já todas contactadas, para que se possa elaborar o programa para estes dias. Também ficou prevista uma visita à Madeira. A data fixada para a visita, que resultou de acordo entre todos os grupos, foi 25 a 28 de maio, porque houve uma preocupação para que fosse, aliás, depois das eleições. E foi distribuída uma proposta de programa que agrega as propostas apresentadas pelos grupos parlamentares do PSD, do PS e do Chega. E eu aqui também colocaria à votação de todos o programa que foi a proposta do programa que foi distribuída, que já resultou desta consensualização, penso que entre todos. Pelo menos era a informação que eu tinha. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Terceira iniciativa que também já estava aqui.
Sr. Presidente, foram também aprovadas as datas, certo? Acho que era importante 25 a 28 à Madeira e de 13 a 15 à Cimes.
Muito bem.
Castelo Branco.
As datas ia propor que aprovássemos todas no final.
Ok, está bem.
Aqui era só a necessidade de aprovar o programa da Madeira.
Ok, com certeza.
Também temos prevista uma conferência sobre os fundos europeus. A data que foi proposta foi dia 20 de maio e é um evento que seria conjunto com a 13ª Comissão. É isso que temos previsto neste momento. Já lhe passarei só aqui uma nota. Os grupos parlamentares ficaram de indicar uma proposta consensualizada para oradores, que ainda não foi recebida até o momento, porque havia aqui algumas dúvidas ainda sobre alguns dos oradores, só para termos a certeza que conseguíamos fechar o programa. Mas a pergunta é se neste momento já estão em condições de apresentar este programa fechado, consensualizado. Se não, Sr. Deputado Carlos Santiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, sobre esta conferência parlamentar, sobre o tema dos fundos europeus, apesar de nós já termos conseguido quase criar aqui uma lógica que seja transversal às vontades dos grupos parlamentares, e depois daquilo que se vê nesta proposta inicial que foi a reunião de mesa de coordenadores e que penso que já foi distribuída, eu acho que aquilo que era a nossa intenção com esta conferência é que algo fosse realmente de grande dimensão e pudesse trazer, digamos assim, acrescentar valor àquilo que é a nossa ambição. Eu sugeria aqui aos grupos parlamentares que pudéssemos prorrogar o prazo, digamos assim, ou prolongar ou adiar esta conferência. Eu sugeria que ela acontecesse lá para os finais do mês de setembro. Nós temos tempo de trazer, sugeri grandes figuras, eu permito-me dar sugestões, como a antiga Comissária Europeia, doutora Elisa Ferreira, Maria Luísa Albuquerque, figuras que trouxessem mais valor e mais informação e que esta conferência não fosse tão académica e tivesse um interesse suplementar. Eu deixava isto à consideração dos grupos parlamentares, adiarmos isto para setembro. Temos tempo de lançar convites, tinha tipo de figuras que vão trazer mais valia e mais interesse a esta conferência, e eu acho que a Comissão ganhava se tornássemos isto não tão académico. É apenas a sugestão do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para, no fundo, concordarmos com esta perspectiva. Tivemos a oportunidade de também trocar impressões relativamente ao calendário e ao âmbito desta conferência, por isso sim, achamos que deve ser adiada para mais tarde e também que se possa fazer um programa depois com maior dimensão e, por isso, não fará, do nosso ponto de vista em conjunto, que de facto se faça no curto prazo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções dos outros grupos parlamentares. Sim, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Estamos de acordo. Eu penso que até já estava um pré-acordo do programa. Faltava só fazer a ponte com o Sr. Presidente da 13ª para que ele...
Mas aquilo, Sr. Deputado, aquilo que está em cima da mesa é adiar para que o programa tenha maior...
Ah, ok, está bem.
Mais ambição. É isso que
estamos
está
de acordo, estamos de acordo.
Estão de acordo? Muito bem.
Ficamos numa próxima...
Muito bem. Okay. Então, não sei se mais alguém se quer pronunciar. Posso colocar à votação se, no fundo, todos concordamos, desculpem, se alguém está contra o adiamento para setembro, em princípio, para que tenha mais ambição o programa desta conferência. Muito bem. Alguém está contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem, acho que podemos guardar esta reunião como... Muito bem. Então, resumindo, visita à Guarda e Castelo Branco, 13 a 15 de Abril. Visita à Madeira, 25 a 28 de Maio. Posso colocar estas datas à votação? Alguém vota contra? Ninguém. Alguém se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Muito bem. Só para, nos outros assuntos, só para relembrar... Senhores deputados, só para relembrar, estou constipada, tenho mais dificuldade em fazer-me ouvir. Não tem mal nenhum. Outros assuntos, só para relembrar que a próxima reunião é dia 11 de março às 17 horas. Teremos duas audições. A primeira audição às 17 horas será da Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação no âmbito do acompanhamento e da execução e fiscalização do PRR e do PT2030. Às 18h30 teremos audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista da ANMP a fim de conseguir aferir as perguntas da ANP que ficaram sem resposta sobre a reprogramação e da sua opinião acerca dos investimentos retirados e inseridos na reprogramação do PRR e do seu impacto nos municípios portugueses e do ponto de situação e dificuldades na execução do PRR. E, portanto, dia 11 será a nossa próxima reunião. Muito bem, Srs. Deputados, mais alguma questão?
Não.
Está perfeito, está feito. Obrigadíssima e agradeço a unanimidade. Não.